Lá está bem mais bonito que aqui, mas é bom ficar olhando para cá e não para lá. Só eu é que posso olhar lá. Né? Queridos, é uma alegria estar aqui para meditar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Os irmãos estão vendo aí, palavra de Deus ou palavra de homens? E o que me levou a colocar esse tema na pregação de hoje, que está aí no boletim também, foi o versículo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos, esta manhã, ainda continuar a nossa meditação sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Hoje, do capítulo 2, nos versículos de 13 a 20. Eu peço que os irmãos abram as Bíblias, abramos as nossas Bíblias, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 20. Já falamos várias vezes que essa carta ela foi escrita mais ou menos no ano 51, né? E enviada, né? Porque eles tinham saído de Tessalônica, e essa carta foi escrita em Corinto e enviada para a igreja de Tessalônica 2 ou 3 anos depois da constituição daquela igreja. Era uma igreja que, embora perseguida, era uma igreja madura, uma igreja que procurava imitar Jesus Cristo e uma igreja que dava exemplos de como um cristão deveria agir. Eu convido então aos irmãos que leiamos os versículos de 13 a 20 da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isto, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Até aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer neste momento porque nós pudemos ler mais uma porção da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, que tu estejas me orientando e que tudo aquilo que eu falar seja exclusivamente da sua vontade. Eu me coloco diante de ti nestes momentos, Senhor, pedindo que os corações estejam abertos para ouvir não aquilo que eu digo, mas aquilo que é da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, a palavra de Deus ou palavra de homens? Da onde vem a palavra de Deus? A palavra que produz vida, a Bíblia. Esta é a nossa base. A palavra de Deus está ali. embora muita gente hoje esteja falando palavra de homens, não a palavra de Deus. Mas o versículo 13 do texto que nós lemos nos diz que outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Diante de todas as razões que Paulo, Silas e Timóteo tinham para agradecer a Deus, eles tinham mais essa importante razão, que eu chamei de importantíssima razão. Eles receberam a palavra de Paulo, Silas e Timóteo como palavra de Deus e não como palavra de homens. Palavra de Deus. Aquela igreja, ela acolheu a palavra que é de Deus. E Paulo se regozijava com a forma como aquela igreja recebia a palavra de Deus. Ele se regozijava com isso. E no Novo Testamento, sempre que há essa expressão palavra de Deus, ela se refere à pregação do Evangelho. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam a palavra de Deus não simplesmente como palavra de homens. Irmãos, a palavra de Deus é pregada por inúmeras pessoas, às vezes com estilos diferentes, às vezes apresentando mais PowerPoints, outras vezes simplesmente falando, outras vezes uma pregação mais simples, outras vezes uma pregação com uma linguagem mais sofisticada. Isto tudo não importa. O que importa é que a palavra de Deus, efetivamente, o que está escrito aqui, seja pregado. Seja pregado. E isto era feito na igreja de Tessalônica. E era feito, e estava provado que ali era feito, porque aquela palavra dava frutos. Naquela igreja, dava a palavra. Na vida dos crentes, a palavra de Deus era aceita. Era a verdadeira palavra de Deus. Nós já passamos pelo capítulo 1, e lá no versículo 9 do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que aqueles membros de Tessalônica, daquela igreja, eles deixaram os ídolos, e eles se converteram para servir o Deus vivo. Aquele Deus vivo que livrou ali Daniel da cova dos leões. É o Deus vivo. Filipenses 2,13 nos diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E Efésios 3,20 ainda nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, Deus opera em nós através do quê? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Ele opera através do seu Santo Espírito. E isto estava operando naquela igreja. Ainda nós falamos em Efésios 3,20 que Deus é aquele poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Através do quê? Através do seu poder que opera em nós. Ele opera em nós. Nós não conseguimos fazer nada se esse poder de Deus não operar em nós através do teu Santo Espírito. Queridos, os irmãos desta igreja e aqueles que nos visitam podem estar seguros que aqui a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é pregada. Num tempo em que muitos púlpitos se fala muito de temas de autoajuda, de pensamento positivo, de política, aqui nós pregamos a palavra de Deus. Nós não buscamos frases em livros de filosofias, como eu tenho ouvido em algumas pregações e outras igrejas também, que vão pegar frases e livros de filosofias e misturam com textos bíblicos. Enfim, É complicado, é complicado. Nós pregamos a palavra de Deus, nós não pregamos prosperidade financeira, nós pregamos prosperidade espiritual. Nós não trocamos dízimos por bênçãos e nem afirmamos que ser crente é um sinônimo de vida melhor economicamente ou de saúde melhor. É uma vida melhor, não resta a menor dúvida, com a comunhão que nós temos com Deus. Quando Jesus Cristo disse, está consumado e o véu se rasgou, nós temos acesso direto a Deus. É isso que nós pregamos. Nós pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Queridos, tem muitos profetas falsos pregando por aí. E a palavra de Deus nos diz isso. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, Mateus 24, 11. E Marcos 13, 22, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, cuidado, irmãos. Enganar, se possível, os próprios eleitos. E nós vimos aqui na escola dominical, já no tempo de Martinho Lutero, quantos falsos profetas falando daquilo que não está escrito aqui. Não está escrito. Abram comigo em Deuteronômio 18, versículo 20. Deuteronômio 18, versículo 20. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 18, versículo 20. Porém, Deus falando, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Queridos, era morto. Aquele que falasse aquilo que Deus não tinha mandado falar. Pregamos então a verdadeira palavra de Deus. Mas tem a contrapartida. Tem a contrapartida. Ali está o falso profeta, hein? Bastante ovelhas, mas lá no meio tem uma ovelha que, percebam que não é igual às outras, não é? Aqui só tem uma, mas por aí tem muito falso profeta, né? Pode ver que ela não tem a cara de paz, a cara das outras ovelhas. Entendeu? Isso representa bem o que é o falso profeta. Ele está bem no meio das ovelhas, mas não é bem uma ovelha querida. Representa aí o falso profeta. Irmãos, se pregamos a palavra de Deus, se ela é pregada verdadeiramente, nós temos a contrapartida. Se ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra, praticantes. Tiago 1,22 nos diz que quem é apenas ouvinte da palavra está enganando-se a si próprio. E ainda no versículo 25 ele continua, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, esse será bem-aventurado no que realizar. Se estamos apenas ouvindo a palavra e não praticando, estamos nos enganando a nós mesmos. E se nós praticarmos a palavra, não sendo negligente, nela perseverando, não sendo simplesmente ouvintes, este será bem-aventurado. O irmão quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer receber as bênçãos de Deus, faça um propósito de praticar a palavra de Deus em 2014. Continuar praticando, como fazia aquela igreja de Tessalônica. Recebia a verdadeira palavra de Deus e praticava a palavra de Deus. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que sempre vamos achar obstáculos. E ser praticante da palavra de Deus inclui mudanças de atitude. Mudanças de atitude. Não é somente ler na Bíblia sobre o amor. É preciso praticar o amor. É preciso praticar o amor. É estar junto com o irmão no momento em que ele precisa. É orar com o irmão. Às vezes é só estar junto. É o apoio de estar junto com alguém que está sofrendo. É entregar um folheto que pode salvar uma vida. Em 1969, um jovem chamado Jean Palach, no dia 16 de janeiro, lá na antiga Checoslováquia, hoje República Checa, jogou gasolina no corpo, tocou fogo, talvez não estando satisfeito com a forma de governo, tudo isso. E eu me lembro deste fato, eu me lembro da repercussão que isso teve. Eu só não sabia que alguns dias antes, isso eu li no meu livro de meditação, alguns dias antes, alguém tinha falado para ele do Evangelho. Isso aconteceu em janeiro de 69, mas em dezembro de 68, alguém tinha falado do Evangelho para ele. Mas a pessoa que falou do Evangelho para ele não comprou a Bíblia, atrasou. Talvez não tenha podido. A palavra de Deus chegou tarde. Não sei se ao receber a Bíblia, se ele receber um folheto, ia mudar, né, a situação. Mas o ponto é que chegou tarde. Irmãos, nós não podemos chegar tarde. Tem gente esperando o Evangelho. Tem gente esperando um folheto e nós temos o padre. Não há motivo para dizer que nós não podemos divulgar o Evangelho. Nós temos no saguão da nossa igreja o PAB, um folheto para entregar. E como agradecem? É no pedágio, é no supermercado. Agradecem. Parece que lá em Portugal o pessoal joga fora, né? Não dá muita atenção, mas aqui as pessoas recebem e agradecem. Temos que chegar antes. Mudar o comportamento também não é ler sobre a solidariedade, é praticar a solidariedade. E nas coisas simples demonstrar o amor. Talvez recolher um lixo em casa. Talvez não deixar a toalha jogada no chão. Talvez tirar a louça do café. Talvez lavar a louça do almoço é um ato de amor. É praticar a solidariedade. Não é somente dizer que não se deve mentir. É preciso falar a verdade. É preciso falar a verdade. Queridos, Jeremias 48:10 nos diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Já viram o peso dessas palavras? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas ali em Tessalônica, a palavra de Deus era pregada, eles praticavam e nem por isso eles deixavam de ter problemas. Eles tinham problemas. Os versículos 14 e 15 nos diz, terminando o 13, né? A qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, as quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Todos os homens. A palavra de Deus operava eficazmente ali. Mas eles se identificaram com a igreja da Judéia, por quê? Porque padeciam do mesmo mal. Do mesmo mal. Eram perseguidos. Queridos, é impossível que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, não sofra alguma área, alguma forma de sofrimento, alguma área de perseguição. Quer seja no emprego, quer seja na escola, quer seja nas amizades, todo aquele que se posiciona ao lado de Cristo sem dúvida sofrerá oposição. Não é novidade. E na Judéia tinha várias igrejas, nem todas cristãs. E as igrejas cristãs tinham sofrido muito com os judeus. Paulo tinha conhecimento disto. Pois ele mesmo, quando não era convertido, ele participava dessas perseguições, apoiado pelas autoridades judaicas. Paulo agora não fala de todos os judeus, mas parte deles, né? Parte deles. E os judeus cristãos em Jerusalém eram perseguidos por outros judeus. E os cristãos gentios, os não judeus, eram também perseguidos pelos próprios gentios não convertidos. E o sofrimento desse povo, na sua maioria judaica, convertido ao evangelho, era promovido então por judeus descrentes, ou gentios descrentes, que não só rejeitavam, mas impediu também que os outros aceitassem a palavra de Deus. Queridos, nós não buscamos sofrimentos como meio de salvação. Nós sabemos também que o sofrimento não nos torna mais santos ou menos santos. Os ensinamentos bíblicos nos dizem que se sofremos é para glorificar a Deus. Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nos diz 1 Pedro 4, 12, 13, não preciso abrir. Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sofremos com Ele. Sofremos com Ele. E nós devemos, não é fácil, desfrutar com alegria os momentos de sofrimento. Confiarmos que Ele nos vai ajudar. Era assim na igreja de Tessalônica. Era assim. Este foi o exemplo da igreja da Judéia com as quais a igreja de Tessalônica se identificava. Versículo 15... Ele nos diz que eles estavam procurando impedir de pregar o evangelho aos gentios, aliás, o versículo 16, com receio de que eles se salvem. Abram em Atos 18, versículo 6. Atos 18, versículo 6. A palavra de Deus nos diz em Atos 18, versículo 6. Opondo-se a eles, quer dizer, a Paulo, a Silas e Timóteo, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Eu não vou mais pregar para vocês, eu vou pregar para os gentios. Vocês não querem, eu vou pregar para eles. E lá mesmo ele teve problemas. Irmãos, os judeus causavam problemas. Eles estão se enchendo de pecados cada vez mais. Era uma lista de pecados. Eles mataram, isso nos diz em Atos 13, em Mateus também, eles mataram o Senhor Jesus, eles perseguiram e mataram os profetas, eles desagradaram a Deus, eles eram adversários de todos aqueles que acreditavam em Jesus. O pecado deles ia aumentando. Mas os judeus também se opuseram ao cristianismo. Versículo 16 nos diz aí, terminando o versículo 15, só para pegar a sequência, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Eles tinham uma verdadeira oposição para falar de Cristo também aos gentios, significando ali uma Bíblia com cadeado e uma corrente. Eles não podiam falar da palavra, era difícil. Eles tinham uma verdadeira oposição. E Paulo termina o versículo 16 dizendo, a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Definitivamente. Há muitos comentários sobre essa ira de Deus, comentários através de comentaristas, mas o que se entende é que Paulo diz que a ira de Deus já chegou. Deus está irado, mas os castigos sim é que virão em seguida. Mas aí já é um estudo escatológico, né? Já é um estudo escatológico. Esse castigo será o último derramamento da ira de Deus, dos quais nós estaremos livres, porque 1 Tessalonicenses 1,10 nos diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Deus está no controle de toda a situação e o julgamento definitivo virá sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, que rejeitaram a Jesus Cristo. Quer a perseguição viesse dos judeus, quer dos próprios gentios, no fundo a perseguição era a mesma como hoje. Hoje também nós temos a perseguição, nem tanto nesse país, mas basta ver os missionários, esses lugares onde pessoas dão a vida, pessoas estão sendo assassinadas. Mas que nós precisamos, para praticar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e aceitar isso como sendo verdadeira, nós precisamos ter a verdadeira armadura de Deus que nos diz no livro de Efésios. Os versículos 17 e 18 nos diz: ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Queridos, existia ali um laço amoroso entre Paulo e aquela igreja de Tessalônica. E ele gostava de chamar os membros daquela igreja de irmãos. Só em Tessalonicenses aparece essa expressão 23 vezes. Como se vê? Ele se considerava como um membro da família, um membro da família de Deus. Como nós aqui, exatamente como nós. Um corpo de Deus unido, a família de Deus. E ele dizia que estava orfanado por um breve espaço de tempo. Parece que Paulo ali demonstra toda a emoção dele, né? Ele abre o seu coração para retratar o sentimento daquele missionário verdadeiro que precisou se afastar do seu campo missionário por alguma força além da sua vontade. E que tristeza um missionário ter que deixar o campo missionário. Ainda outro dia via um casal de missionários da Igreja Presbiteriana do Ipiranga que estava no Sudão do Sul e teve que vir embora correndo e agora está voltando para lá porque a situação parece que melhorou. É triste tirar um missionário da área onde ele está trabalhando. E Paulo foi expulso, eles foram expulsos ali de Tessalônica. E nós vimos também já no versículo 7 do capítulo 1, que Paulo, Silas e Timóteo, eles eram amáveis, eles eram dóceis, a igreja gostava deles. E no versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo também falava de um pai que labuta para trabalhar, para levar o evangelho, sem ter nenhum sustento. E depois de eles tratarem os irmãos de Tessalônica como a mãe trata um filho, depois de ele trabalhar sem o sustento, agora, aqui no versículo 17, ele diz que tem uma sensação de orfandade, uma sensação de perda daquela igreja que tanto ele amava. Paulo havia sido expulso da cidade, mas amava aquela igreja e tinha o desejo de voltar. E ele tentou voltar, mas Satanás barrou o caminho. Paulo tinha um vazio, ele sentia um vazio. Os psiquiatras dizem, né? Não tem nenhuma aqui, que quem está acostumado com grandes emoções, né? Como os corredores de Fórmula 1, como essas pessoas que vivem com adrenalina à flor da pele, eles enfrentam muito perigo e eles, quando param com essas emoções, eles sentem muita falta disso. E eles continuam procurando esportes radicais, esquiando, fazendo tudo isso, porque eles sentem um vazio
da atividade. Muito bom seria, isso é muito bom, se eles procurassem preencher também um pouco esse vazio neste livro aqui. Neste livro. Com certeza o vazio de Paulo não era desse tipo. O vazio que ele sentia era da ausência da convivência com aqueles irmãos na fé. Os irmãos sentem um vazio quando há ausência da convivência com os irmãos da fé? Eu sinto. Os irmãos sentem um vazio quando por algum problema não podem vir ao culto no domingo ou deixam de vir à escola dominical? Os irmãos sentem um vazio de estar junto com os irmãos? Eu sinto. Caso um irmão e Cristo não sinta nenhum vazio deixando de vir à igreja ou deixando de conviver com os irmãos, alguma coisa está errado. Pode procurar profundamente que alguma coisa está errada. E Paulo, ele não se conformava em ter sido forçado a sair daquele local. E os inimigos ali insinuavam até que era falta de preocupação para com aquelas pessoas, pois eles acham que tinham sido enganados, mas eles queriam voltar. Eles queriam voltar. Mas as tentativas de volta não foram bem sucedidas. O ataque no inimigo estava evidentemente mais direcionado para Paulo, pois ele que dizia, eu quis voltar duas vezes, mas Satanás barrou o caminho, Queridos, nós não sabemos como foi barrado esse caminho. Talvez uma oposição forte, uma doença, um espinho na carne, mas com certeza foi alguma coisa forte que não permitiu que Paulo voltasse ali. O fato é que, ainda hoje, Satanás continua barrando o caminho, principalmente de todos, mas principalmente daqueles que querem promover o reino de Deus. Tenta bloquear o avanço do Evangelho. Tenta bloquear o avanço da palavra verdadeira. Eu não sei porque Paulo não foi. Falta de empenho não foi, porque ele quis voltar duas vezes, ele amava aquela igreja. Um sistema do mundo naquela época talvez tenha não permitido que ele vá. E o sistema do mundo age hoje contra a divulgação da palavra do Evangelho, atrapalhando muita coisa. E vocês querem ver um exemplo? Nada contra, hein? Nada contra. A Copa do Mundo. Copa do Mundo, uma coisa de homens, né? Nada contra a Copa do Mundo. Nós ficamos um tempão na Ação Bíblica discutindo qual a melhor forma de mudar as datas das temporadas do acampamento. Né? As escolas tiveram que mudar todo o seu sistema de férias. Eu não sei se nós não vamos ter que mudar até horários de cultos aqui. É uma obra clara que as coisas do mundo atrapalham a divulgação do Evangelho. Não resta dúvida que atrapalha. Poderia ter sido ali um sistema do mundo. Poderia ser também, como consequência, o próprio Satanás. E nós temos que reconhecer que a ação do inimigo, mesmo que seja limitada, atrapalha. Mas, essas ações do inimigo, a palavra de Deus, que não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Não prevalecerão. Paulo e seus companheiros amavam os Tessalonicenses. Versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo e seus companheiros amavam aquela igreja. E em meio a tantas perseguições, aqueles cristãos deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo. Qual foi a recompensa de Paulo? Foi financeira? Não foi. Foi fama? Prestígio, a recompensa para o ministério de Paulo foi ver crentes transformados por Deus através da pregação do Evangelho. Por isso, Paulo queria vê-los de novo. Por isso eu quero vê-los de novo na semana que vem aqui na igreja. Por isso a liderança da igreja quer ver os irmãos de novo. Paulo queria ver aqueles que ele tanto amava. Aqueles que foram transformados por Jesus Cristo. A alegria de Paulo era saber que ali, naquela igreja de Tessalônica, eles tinham recebido a palavra de Deus, não como sendo simplesmente palavra de homens, mas tinham recebido a verdadeira palavra de Deus. Queridos, nós estamos, como comentamos outro dia, já acabou, já se foi um dozeavos dos meses do ano. Mas nós temos ainda o restante do ano. Temos 11 meses ainda. Nós estamos praticamente iniciando o ano de 2014. Já falamos nisso aqui, talvez nos últimos cultos do ano, nos primeiros cultos, mas é sempre bom falar. Quais são os nossos objetivos para o ano de 2014? A Bíblia diz que mesmo que nossos objetivos sejam, no nosso entender, muito bons, nós devemos olhar mais alto para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para agradar a Deus. Provérbios 16, 3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo o que você faz. Consagre a Ele, desde as coisas mais complicadas no seu entender, as coisas mais simples. E ainda Provérbios 19, 21 nos diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Fizemos um programa para a igreja, já foi discutido, foi apresentado, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. E qual é o propósito do Senhor? Que nós preguemos a sua palavra verdadeira. Né? Palavra de Deus, não palavra de homens. Lendo ontem ainda, lendo esse texto, me deparei com o meu devocional de manhã, falando de pessoas que acabam modificando a palavra de Deus por aí, falsos profetas, e achei muito interessante que se enquadra perfeitamente nisso tudo que foi falado hoje, no meu livro devocional, falando de Jesus Cristo. Muitas vezes o desonramos Jesus Cristo, com a mensagem que pregamos. Exaltamos o homem e seus talentos, e criamos a impressão de que Deus teria sorte de ter um homem assim para servi-lo. Fazemos parecer que o homem está fazendo um favor colossal para o Senhor ao confiar nele. Este não é o evangelho que os apóstolos pregavam. Vejam bem, muitas vezes desonramos a Jesus Cristo com a mensagem que pregamos. Cuidado, irmãos, quem prega para não desonrar Jesus Cristo com a mensagem. O propósito do Senhor é que esta palavra verdadeira seja pregada. Mas que as ciladas do diabo, né, não nos atrapalhem. E para isso nós temos que ter a armadura de Deus. Esta palavra. Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aquelas ciladas lá que atrapalharam Paulo na volta dele, querendo voltar para a Tessalônica, não conseguiu. Nas ciladas nossas de cada dia, que podem nos atrapalhar. E para isso, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos estar firmes contra esta cilada. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado porque pudemos ler e meditar sobre a sua palavra. Senhor, nós nos colocamos na sua presença, pedindo a tua proteção. que possamos, Senhor, estar cingidos pela sua armadura, que nós tenhamos o capacete da salvação, que as ciladas do inimigo, embora nos atrapalhe, Senhor Deus, não tome conta de nós, e que nós possamos realmente divulgar a sua verdadeira palavra, como palavra de Deus, e não como palavras de homens, coisas que nós achamos, Senhor Deus, mas que possamos pregar aquilo que está escrito neste livro. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.